Bom, de facto, este processo que nos começa, no fundo, a entrar em padrões habituais para a atuação de Donald Trump é estranho e está fora, como está implícito na sua questão, está fora dos padrões usuais da atividade diplomática e das visitas diplomáticas. Na realidade, o que é usual, e sobretudo entre Estados próximos, como é o caso, cultural, politicamente, nos valores, é fundamentalmente procurar assuntos de Estado, no sentido que evitem também algum entrar nas questões de política interna, nas questões que dividem internamente o próprio país. Bom, eventualmente com exceção um caso ou outro, mas isto é a prática usual da diplomacia. Isto até agora tinha sido fundamentalmente sempre seguido por todos os presidentes dos Estados Unidos, pelo menos estes últimos que à memória da sua atuação. Nesse aspecto, a visita de Donald Trump segue realmente uma atuação fora dos padrões usuais de uma visita de Estado. Ele aproveita-se aqui também, se percebe que ele se aproveita muito da debilidade interna neste momento que existe no Reino Unido, com as divisões à volta do Brexit, com o problema da sucessão da Theresa May. Aqui, talvez uma nota pela positiva, foi bastante mais simpático com a Theresa May desta vez, ou pelo menos menos embaraçoso com algumas afirmações e atitudes que teve do que em relação a visitas anteriores. Em qualquer caso, também Theresa May está de saída nesta altura, não é? Portanto, também
Justamente,
pode ser aquela cortesia fácil.
professor Teixeira Fernandes, sabemos que há enfim, haverá um conjunto maioritário de eleitores britânicos que pode até no limite ser favorável a um Brexit sem acordo. Há aqui uma dependência cada vez maior de quem defende o Brexit sem acordo de Donald Trump, no sentido em que precisam dele para demonstrar que a saída da União Europeia pode abrir caminhos para melhores acordos comerciais com outros países, no sentido em que o próprio presidente norte-americano veio prometer um acordo de livre comércio fenomenal, na sua expressão, com os Estados Unidos, de que pode até triplicar o volume comercial. Há aqui também uma dependência, uma necessidade de Trump por parte dos Brexiteers.
Sim, eu diria que há sobretudo aqui interesses convergentes dos dois lados nesta altura. A sucessão de Theresa May, que neste momento já começa a ser muito clara, uma quantidade de candidatos que se estão a posicionar, os nomes que parecem nesta altura mais óbvios são Boris Johnson, Michael Gove, Jeremy Hunt, por exemplo. De alguma forma, todos prometem, nesta altura, atitudes mais firmes nas negociações com a União Europeia. No caso do Boris Johnson, fazendo abertamente declarações que, se não fosse possível esse acordo, o Reino Unido, com ele primeiro-ministro, seria de uma ou de outra forma, ou seja, mesmo sem acordo até finais de outubro. Isto naturalmente coloca a questão das relações internacionais do Reino Unido, como país, obviamente, com importantes interesses económicos e comerciais na Europa e no mundo, e o que fazer então numa evolução dessa maneira. Aí, naturalmente, que o papel dos Estados Unidos é um papel importante, porque se o Reino Unido sai da União Europeia e, sobretudo, se sai em ruptura da União Europeia, pelo menos no imediato, coloca-se a questão como vai ser a relação económica e comercial. E precisa, obviamente, uma alternativa rápida também para evitar um problema económico
Mas
sério.
esse é justamente um dos pontos. À medida a que o próprio Presidente norte-americano pressiona por um Brexit sem acordo, há um conjunto de economistas a defender que esse será objetivamente um dos maiores erros económicos da história moderna. Há avaliações, algumas das quais até de organismos oficiais britânicos, a sugerirem que a economia pode perder 8, 9% nos próximos 15 anos. E, num certo sentido, para tentar reverter estas previsões alarmantes, há políticos a acenarem para os eleitores com este lado de que 330 milhões de norte-americanos vão substituir 450 milhões de europeus como como parceiros comerciais, mas aparentemente também há quem defenda que um rápido acordo comercial com os Estados Unidos é absolutamente impossível, desde logo porque o tempo médio de início e de conclusão de um tratado é no mínimo de 42 a 45 meses, estamos aqui a falar de um universo de quase 4 anos, e mesmo que Trump acelerasse as negociações, qualquer acordo quase morreria no Congresso, especialmente durante um ano eleitoral. Portanto, há aqui uma série de elementos muito difusos, muito dispersos ainda.
Sem dúvida, sem dúvida. Porque uma coisa é fazer promessas de um grande acordo comercial que triplicaria os volumes atuais de comércio, outra coisa é efetivamente negociá-lo e, sobretudo, concretizá-lo. Na realidade, nós temos uma pequena amostra do que estava a referir, não tão pequena, aliás, quanto isso, que foi o processo das negociações do TTIP, na sigla inglesa, ou seja, da parceria Atlântica ou Euroatlântica de Comércio e Investimento, que está completamente parada nesta altura com a chegada de Donald Trump ao poder, mas que esteve vários anos em negociações. É verdade que não era apenas uma negociação entre Estados Unidos e Reino Unido, era uma negociação mais abrangente com o todo europeu, portanto, o que tornava também o processo mais complexo, mas percebeu-se logo que também havia aqui uma quantidade de setores que levantariam, num acordo abrangente de comércio, como parece ser o caso, questões delicadas. Não estamos aqui a falar apenas questões de barreiras aduaneiras ou de eliminar direitos aduaneiros, estamos aqui a falar nestes acordos de conversa em questões que tocam investimento, em questões que tocam acesso, por exemplo, como era uma polémica que se levantou ontem a propósito de uma afirmação de Trump ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde Britânico e ao investimento nesse setor, portanto, uma área pública, ou seja, os contratos do setor público. Estamos a falar, por exemplo, no alinhamento de regras técnicas para a produção dos dois lados. Ora, isto são negociações abrangentes e altamente complexas e que tocam em interesses setoriais e da sociedade importantes, portanto, naturalmente são processos longos.
E até voltando à questão, por exemplo, alfandegária, Trump não parece ser propriamente alguém muito generoso com os seus aliados. Nós sabemos que relativamente ao aço e alumínio britânicos, o que é que ele fez recentemente. Aqui o meu ponto é, professor Teixeira Fernandes, é muito difícil imaginar que Trump estenda completamente a mão, seja completamente generoso com o Reino Unido, quando o Reino Unido estiver em pior posição negocial após o Brexit, certo?
Sim, estou de acordo. Eu penso que isto passa muito por uma aproximação política de conveniência, mas essa aproximação de política de conveniência, que no fundo permite a Donald Trump dizer que está estreitada a relação com o Reino Unido novamente e que tem políticos no Reino Unido que de alguma forma também confirmam a sua visão do mundo e a sua orientação internacional, ao mesmo tempo, obviamente, para políticos britânicos na linha do Boris Johnson ou eventualmente do Michael Gove ou outros, do Nigel Farage, de uma maneira muito evidente, isso também é um amplificar o seu poder, pelo menos uma visibilidade internacional, mas isto depois não significa nada na prática que seja fácil fazer isso, e o Trump tem mostrado efetivamente muito a dureza nessas questões e até um gosto por direitos aduaneiros e não por abrir os mercados, nomeadamente dos Estados Unidos. E se conjugarmos com uma coisa que aqui também foi referida, que é a proximidade do ciclo eleitoral nos Estados Unidos, eu julgo que isto não facilita de facto nada essa promessa. Portanto, é uma promessa que pode ter o seu impacto de alguma forma na política britânica, iremos ver agora com esta sucessão de acontecimentos que aparecerão com a disputa à volta do lugar de Theresa May na liderança do partido e do cargo de primeira-ministra, mas temos que descontar muitos exageros, obviamente.
Justamente. Nós vimos, professor Teixeira Fernandes, que Trump não manteve, nem pouco mais ou menos o que parece ser a descrição obrigatória nestas visitas, de não interferir em assuntos internos. Disse, por exemplo, que tinha dado a Theresa May conselhos e que, de resto, tinha vaticinado tudo o que ia ocorrer. Mas como é que olha para o facto de ter mostrado diretamente preferência por eurocéticos como Boris Johnson, como Farage, ter reunido com Michael Gove, um dos candidatos à liderança dos conservadores, e sobretudo porque estamos aqui a falar de quem vai ser o primeiro-ministro que irá gerir o Brexit até outubro. E por outro lado, Trump também recusa qualquer contacto com Corbyn, disse ser uma força negativa, e insinuou que se Corbyn fosse primeiro-ministro, os Estados Unidos iam rever, eventualmente, a partilha de informação classificada em matéria de segurança. Até aqui estamos em territórios não mapeados nunca do ponto de vista diplomático.
Sem dúvida, são afirmações não usuais de um presidente em exercício. Claro que isto nos faz lembrar logo a seguir à eleição, estou-me a recordar em 2016, o ano e também do referendo, e logo depois a seguir à eleição de Donald Trump, que há um acolhimento muito caloroso na altura do Nigel Farage, e essa preferência nunca foi escondida. Mas, apesar de tudo aí, Trump nem sequer ainda estava efetivamente em funções, portanto estávamos naquele período após a eleição, ainda a tomada de posse oficial como Presidente dos Estados Unidos. Neste momento é o Presidente dos Estados Unidos, está efetivamente a representar os Estados Unidos nisso. Agora, ele realmente vai ao Reino Unido e vai se imiscuir na política interna britânica, apoiando abertamente um lado, mostrando preferências explícitas ou implícitas por candidatos, afastando notoriamente também do Partido Trabalhista, o Jeremy Corbyn e o Presidente da Câmara de Londres, que também se envolveram, talvez erradamente, aqui numa troca de polémicas com Donald Trump, que obviamente procura isto. A sua estratégia é sempre gerar controvérsia, lançar um assunto que divide, ter uma parte a favor dele, quase tipo uma claque, outra obviamente contra, mas é a sua forma normal de atuar. Nós já conseguimos perceber isso pelo tempo que ele está no poder.
Trump que em múltiplas ocasiões nem sequer deixou de criticar a estratégia antiterrorista de Londres, ou por exemplo as diferenças de tratamento do Reino Unido com a China, agora na questão do gigante tecnológico Huawei.
Pois, esse ainda é outro caso que está aqui nas relações entre britânicos e norte-americanos, que vamos perceber exatamente que implicações terá ou não terá, não é? Os Estados Unidos estão aqui abertamente num braço de ferro com a China, onde o comércio é a ponta mais visível e a tecnologia, até porque isto também é sempre um suporte para uma supremacia económica, comercial, mas também político-militar. A China está, por sua vez, aqui muito envolvida em tecnologia de ponta, em tentar chegar às indústrias cimeiras, àquelas que dão vantagem tecnológica, económica e depois, mais uma vez, também político-militar. A Huawei fica completamente no centro disto e os países europeus, pelo seu grau também de envolvimento e das relações comerciais e tecnológicas com a China, também têm aqui uma posição delicada, como vemos no caso britânico. Que efetivamente, pois, consequências é que terá também com a evolução das relações e das tensões entre os Estados Unidos e a China, que estão sempre aqui também, sempre a evoluir com novas medidas e retaliações explícitas ou implícitas de ambos os lados, é uma questão aqui também a seguir nos próximos meses e que provavelmente cairá nas mãos do próximo primeiro-ministro britânico, seja ele quem for.
Justamente. De um ponto de vista simbólico, a visita terminou na cidade costeira de Portsmouth para celebrar os 75 anos do desembarque aliado na Europa na Segunda Guerra Mundial. E então, e aqui no fundo só para acentuar o simbolismo, então a liderança dos dois países eram ocupadas por personalidades da dimensão de Dwight Eisenhower e de Winston Churchill. Hoje, os responsáveis por manter a relação especial chamaram-se Theresa May e Donald Trump. Até do ponto de vista simbólico, há aqui uma mensagem poderosa.
Sem dúvida, quando nos lembramos da liderança, no fundo de todo o prestígio e obviamente também em circunstâncias muito excepcionais e dramáticas da Europa e do mundo dessa época, realmente temos aqui um contraste muito flagrante. Ao mesmo tempo, também podemos dizer aqui uma outra coisa, que é, apesar de tudo, este é o tipo de acontecimentos, é o tipo de situações em que Donald Trump até provavelmente estará mais dentro dos padrões de marcar um acontecimento desta altura, porque ele gosta muito também destas cerimónias militares, gosta muito de assinalar o que foi a presença norte-americana no mundo e, nomeadamente, o seu papel durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, por outro lado, este tipo de comemorações encaixam bem num certo perfil de Donald Trump e talvez até mais num perfil que se aproximará mais de um estadista convencional nesse aspecto. Claro que há todas as questões aqui que falávamos, não é? A estatura dos vultos que fizeram a Segunda Guerra Mundial e que estavam no poder nessa altura, quando nós confrontamos com os políticos que temos também neste momento no poder, realmente há aqui uma diferença, e uma diferença bastante significativa. É verdade que são tempos diferentes, estamos em tempos de paz e que felizmente não temos nada das questões dramáticas e das tragédias humanas que se fizeram nesse período, mas não deixa de ser realmente um contraste curioso e flagrante em alguns aspectos.
E em que
E qual tem caso?
muitos líderes pedem uma NATO forte e uma União Europeia coesa para enfrentar, enfim, egoísmos nacionais, e também, populismos de toda a espécie. Theresa May diz adeus, esta sexta-feira, ao governo, britânico. Abre-se um novo processo, muito complexo daqui, até outubro. Pergunto-lhe, Teresa May teria outra possibilidade que não esta do afastamento? E, por outro lado, o que é que pode acontecer até outubro?
Penso que não, dado o ponto em que a situação chegou. Há um momento difícil de talvez precisar com exatidão, mas alguns entre fevereiro, eu diria o mês de fevereiro, talvez, naquelas votações que houve sobre o acordo que ela anunciou com a União Europeia. Houve uma altura em que eu penso que Theresa May acabou por estar bastante perto da possibilidade de ter feito passar esse acordo, embora a votação depois não fosse assim tão próxima quanto isso. Mas havia sinais políticos que poderia eventualmente ainda conseguir isso, conjugando aqui a pressão sobre diversas forças que a apoiam e os receios das outras partes de uma saída sem acordo. Isso não ocorreu, como sabemos, e penso que a partir daí, a partir do momento em que chegamos ao primeiro alargamento do prazo, por não se concretizar a data de 29 de março, Theresa May perdeu o controle do processo, não é? Isto tornou-se muito visível no último mês, e acabou por, no fundo, ela ficar sem margem de manobra por toda aquela estratégia que ela tinha, nomeadamente a pressão. O meu acordo sem acordo com estes alargamentos acabou mais uma vez por perder aqui o que no fundo era o seu único grande trunfo. E com todo o desgaste que ela já vinha sofrendo, isto acabou por ser uma consequência inevitável. Agora, a realidade é que quem chegar ao poder e quem suceder a Theresa May no Partido Conservador, e em princípio será também, se não houver aqui uma situação de alguma forma excepcional, mas não imprevisível todo, chegar também a primeiro-ministro do Reino Unido, os problemas são os mesmos. Não podemos deixar de assinalar isso, quer
Os
dizer.
problemas são os mesmos, mas eventualmente a disposição poderá ser outra. Isto no sentido de aumentar os riscos de um hard Brexit, se o candidato vencedor tender a
Sim, isso é
deslocar o
verdade.
partido mais para a direita. Pergunto, até muito em função do resultado das europeias e.
Sim, isso é verdade. Provavelmente a tendência será essa, eu diria, até porque o Partido Conservador, para além do Brexit, tem aqui um problema sério relacionado com ele, que é como estancar a saída do seu eleitorado, como voltar a fazer aquele eleitorado que é fundamentalmente conservador e que passou para o partido do Brexit, voltar em massa para o seu próprio partido. Ora, aí só com um candidato mais ou menos próximo também dessas ideias é que provavelmente o conseguirá no imediato. O que leva naturalmente a endurecer estas posições nas negociações com a União Europeia. Se isso vai ter algum resultado do ponto de vista de conseguir, apesar de tudo, pressionar a União Europeia ao ponto de fazer algum entendimento que seja possível passar politicamente no Reino Unido, ou então se encaminhará drasticamente para aquele cenário da saída sem acordo, é a grande questão que vamos aqui perceber nos próximos meses.
Do ponto de vista das personalidades, alguma lhe merece maior favoritismo? A Boris Johnson, Michael Gove à frente, uma terceira via?
À primeira vista, nesta altura, o Boris Johnson parece ter algum favoritismo. Ele tem uma ambição clara de ser primeiro-ministro britânico. Aliás, grande parte do problema e da guerra também interna do partido que Theresa May sempre teve a enfrentar tem a ver muito com isso, não só do Boris Johnson, mas notoriamente neste caso, desta ambição de liderança e ele achar que até tem quase um direito natural, enquanto sendo um dos grandes rostos que fez campanha pela saída, a ocupar esse cargo. Mas também não será tão surpreendente pelo que vimos até quando o David Cameron se demitiu e depois acabou por aparecer Theresa May, quando não era também uma das hipóteses mais óbvias a suceder-lhe, é que possa acontecer aqui um processo de candidatos que nos parecem agora mais ou menos normais e irem ocupar esse lugar. Estou a pensar no Boris Johnson, no Michael Gove, e eventualmente se anularem por este jogo de alianças e contra-alianças e aparecer aqui uma terceira via. Não sei se iremos ter esse cenário. Eu diria que talvez o facto destas eleições serem próximas possa beneficiar aqui o Boris Johnson, não é? Porque também não dará talvez muito tempo outras alternativas se prepararem com tanta consistência, sendo ele o nome também mais conhecido. Mas há aqui uma razoável dose de imprevisibilidade em todos estes processos, como temos visto pela experiência anterior desde 2016. Eu diria desde a demissão do David Cameron, temos visto aqui uma quantidade de situações, quer do Partido Conservador, quer na política britânica em geral, é que provavelmente não pensaríamos ver desta maneira.
Meu caro, ótimo, absolutamente brilhante, muito obrigado. 21 minutos,
obrigado,
portanto, William. Eu suspeitava
que iríamos passar um pouco de tempo.
Iamos, mas justifica-se, absolutamente, acho que é absolutamente justificado. E